Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Hoje o nosso assunto são pequenos ladrões que agem aí roubando a nossa produtividade. E quando a gente menos espera, um tempão já foi perdido dentro da empresa. Quais são esses ladrões?
O primeiro é o clássico, né? São as redes sociais, né? Desde 2008, que existem várias consultorias acompanhando, o uso de rede social, ele atrapalha bastante a produtividade do brasileiro e de qualquer profissional. E o Brasil é o segundo país que mais fica em rede social do mundo.
E aí a gente tem outros pequenos perigos que às vezes a gente não dá tanta importância. Você me mandou uma série de pesquisas aí que mostram onde está indo o nosso tempo que não está indo para produzir mais e melhor, né? Onde que ele está indo?
A gente sempre analisa que são três pilares que a gente analisa a produtividade. Um deles é o capital humano, né? A pessoa, o nível de escolaridade, conhecimento. O segundo é como os processos dentro de uma organização, como que os procedimentos, toda a documentação, manuais estão desenvolvidos e trabalhados para que facilite a produção, a produtividade, as pessoas não percam tempo. Aí também entra a questão de comunicação dentro da empresa, né? Tem empresa que a pessoa entrou e ela não sabe onde fica o banheiro, então tudo isso parece que não, mas são tomadores de tempo. E por último, a tecnologia. A empresa não tem uma tecnologia adequada, não tem uma internet que funciona, né? Não tem uma rede segura, não tem um equipamento adequado ou de última geração, e isso tudo impacta. Isso vem ao encontro do que a gente sempre fala, que no Brasil a taxa de investimento é muito pequena, porque o empresário não tem, né? Por N motivos, a gente paga muitos juros, então acaba não sobrando recursos para muitas empresas para reinvestir em novas tecnologias, e tecnologia no Brasil é caro, né? Então isso atrapalha bastante.
Aquele primeiro ponto que você colocou, né, a questão da rede social, além do tempo gasto ali, que ele poderia estar sendo usado para outras coisas, ainda tem outro assunto que a gente já tratou aqui, que é a saúde mental, né? Como isso, esse excesso afeta também e causa mais ansiedade ou exacerba ali a questão da depressão, para quem já está passando por isso também, deixa tudo mais amplificado. E aí a gente tem afastamentos, então é uma cadeia, né? Uma coisa que vai puxando a outra, né?
Na verdade, a rede social, ela retroalimenta os problemas de saúde mental. Então, eu entro na rede social, eu faço a comparação de que a grama do vizinho é melhor, assim, de uma forma bem grosseira, e aí eu me sinto mal, e aí eu não consigo produzir, isso gera ansiedade, e aí eu vou lá, em vez de trabalhar, eu produzo menos, e meu chefe fica bravo, o cliente não fica bem atendido, e aí eu, para fugir dos meus problemas, eu vou na rede social. Então, assim, fica se retroalimentando. Aí depois eu começo com afastamento, e a causa muitas vezes nem é o ambiente da empresa. Às vezes eu estou alimentando a minha ansiedade, a minha depressão, usando rede social, ficando muito tempo, e a gente já falou sobre isso, o excesso de uso de tela, né? Então, mas eu não fico muito. Entra no seu celular e olha lá o tempo gasto por semana em certos aplicativos. Você vai tomar um susto, e o líder de equipe, é interessante ele chamar todo o time e falar: gente, vamos olhar de todo mundo, e vocês vão perceber como que eu arrumo tempo para ficar tanto tempo em rede social.
Essas fontes de distração acabam afetando, então, porque mesmo que for uma saidinha para fazer alguma coisa, um tempinho ali, que parece que é tão pouquinho, e como você disse, depois a gente se assusta vendo a soma, né, desse tempo perdido, ela acaba tirando o foco. Mesmo quando o tempo parece muito curto, até você voltar para o que você estava fazendo e voltar a atenção para isso, esse tempo realmente é perdido, não volta mais, né?
A rede social, até a questão das notificações, né? A pessoa deixa o celular cheio de notificação, então qualquer curtida, qualquer coisa, tira a atenção dela. E volto a falar, eu estou usando o excesso de tela, e eu coloco as notificações, então eu estou fazendo um trabalho, uma tarefa. É claro que meu trabalho vai ser maçante comparado à fofoca que acabou de ser publicada, ou a foto de alguém que eu goste, que eu siga, que vai ser publicado. E isso vai te gerando ansiedade, porque você não consegue produzir, você não tem estímulos para tirar sua atenção, né? Aquela questão que muitas pessoas falam, né? Principalmente os psiquiatras, e os médicos da área neurológica, que é a questão da dopamina, né? Então eu quero recompensa rápida, e muitas das tarefas que nós fazemos no dia a dia são longas, elas não são rápidas, né? E aí eu não tenho dopamina, que é a sensação de realização, a sensação de que eu fiz algo legal, a sensação de algo bom, de prazeroso. Porque uma tarefa, que uma atividade de trabalho que demora 40 minutos para fazer, ali eu tenho dopamina toda hora que eu estou vendo uma coisa legal no TikTok, no YouTube, né? Então, e é papel das redes sociais chamar a nossa atenção para isso.
Como é que eu lido? Primeiro, para identificar, não só das redes, ainda é mais fácil, né? Você até falou, vamos comparar, o próprio celular te mostra aí o problema, o tamanho do problema. Mas esses outros ladrões de produtividade também, como é que o líder pode identificar que isso está acontecendo, chamar a atenção da equipe de uma maneira que o próprio colaborador perceba o tempo que ele está perdendo e, às vezes, tendo que fazer retrabalho porque perdeu o foco ali, né, e tendo que gastar muito mais tempo em uma atividade que ele levaria menos para fazer se não fosse tantas pausas, tantas interrupções, tantos ladrõezinhos de produtividade. E como é que eu soluciono isso, né? Tem alguma dica de ouro aí?
Vamos pensar o seguinte, normalmente a pessoa que tem algum problema mental, mas não os mais graves, né, grosseiramente, o louco nunca diz que ele é louco. Não, eu sou normal, não tenho problema. Você foi em algum hospital psiquiátrico, pessoas com realmente problemas graves, loucos são os outros, ele é normal. O alcoólatra, a mesma coisa, e a gente tem que tratar isso como um vício, né? E quem é viciado em alguma coisa, se ele ficar longe daquilo, ele tem uma reação justamente de abstinência, uma reação de irritabilidade. Então, a partir do momento que o líder pede para que todo mundo deixe o celular no modo avião ou deixe em algum lugar, a percepção do comportamento desse funcionário vai mudar totalmente. Não tem problema o líder pedir para que as pessoas evitem usar o celular, né? Algumas empresas impõem isso como regra e algumas empresas exigem que fique guardado no armário. E aí o comportamento do colaborador vai dizer o nível de vício que ele tem no celular. Porque ele vai sair para ir no banheiro várias vezes para pegar o celular que está no armário para poder mexer. E aí tem que ter uma conversa já, se a empresa tem um psicólogo, para conversar, para tentar aprofundar por que dessa necessidade, né? Tem alguém na família precisando, mas normalmente realmente a pessoa já pode ser considerada uma pessoa que está viciada no celular, né? E tem vários relatos, várias empresas, né, fazendo desintoxicação de celular. O assunto parece estranho, mas é real e está tomando uma proporção que, comparado aos números americanos de outros países em relação ao nível de produtividade, quando se excluem a questão tecnológica e a questão de processo, ou seja, a gente tentar trazer no mesmo nível, a produção brasileira, ela regrediu. Então, por mais que o trabalhador, o nível de escolaridade no Brasil aumentou nos últimos 10, 15 anos, o nível tecnológico aumentou, porque vem acompanhando muito o ritmo lá fora, e as empresas têm investido cada vez mais em processo e as coisas têm se tornado cada vez mais organizadas, a produção americana aumentou nos últimos 10 anos 25% e a do Brasil 0,3%. Então, isso mostra que quando eu tiro tecnologia e tiro a questão de processos, ISO 9000, essas certificações, o trabalhador brasileiro, ele está deixando de produzir. E aí a gente tem vários índices de outros vícios, né? Vícios em bets, vícios em jogos eletrônicos, que no Brasil tem se tornado uma coisa de calamidade pública, né?
Isso que você colocou da percepção também é muito importante, a gente chama atenção aqui, porque muitas vezes o gestor percebeu, mas você não se deu conta do tempo que você está gastando, seja na rede social, seja saindo no meio do trabalho para postar em bets, como você disse, esse é um vício crescente também, e acaba soando, né, não só para o gestor, mas muitas vezes para toda a equipe, como falta de comprometimento, como desrespeito mesmo, né, porque enquanto os outros estão ali se dedicando, você está num outro mundo à parte, por alguns minutinhos, que depois repetem e se repetem de novo. E enquanto todo mundo está tentando produzir, tem outra pessoa, então, que muitas vezes não se deu conta ainda que está viciada, que algo está fazendo mal para ela e que está comprometendo também o trabalho e a visão que as pessoas têm dela, né?
Sim. E uma dica que é muito interessante para a liderança é começar a conversar sobre o assunto e trazer situações polêmicas. O seu relacionamento, as pessoas reclamam que você fica muito no celular. Quando você vai almoçar, você leva o celular e fica no celular? Isso já é um indício muito forte. Quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz? O fumante, ele fuma, né? E o viciado em celular, ele vai pegar o celular, né? Ah, mas é porque está com o meu despertador. Mesmo assim, você vai tirar o despertador e vai fazer o quê? Vai mexer nas redes sociais, vai dar uma olhada o que, que aconteceu de madrugada. Então, essas informações, esse bate-papo com o time, ele já vai trazer um pouco de autorreflexão, né? As pessoas olharem, eu acho que eu estou realmente excessivo. E dependendo da intimidade que o time te traz, você consegue pedir para que as pessoas abram e façam um comparativo. E você vai perceber que tem gente que é mais produtiva e fica muito menos em rede social e outros aplicativos, e tem pessoas que vai explicar porque a produtividade dele está baixa.
É isso, vamos prestar mais atenção aí nesses pequenos ladrõezinhos de tempo, porque às vezes um minutinho, mais outro minutinho, mais meia horinha, e aí no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, quanto tempo a gente perdeu, né, Jefferson?
Exatamente, e tempo é vida, então você está jogando a sua vida fora, e você poderia estar fazendo alguma coisa muito mais produtiva, até em relação ao seu emocional, a ficar com pessoas que você ama.
Não dá para desperdiçar, né?
Exatamente.
Obrigada, Jefferson. Até semana que vem.
Obrigado vocês. Até semana que vem.